FM Cultura apresenta Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Gil.
Bem-vindos, ouvintes, leitores. O Tons e Letras está no ar aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Contatos conosco podem ser feitos pelo e-mail do apresentador luisgil@secom.rs.gov.br. Vamos ao sumário da edição de hoje. Teremos uma entrevista com Fábio Sombra, autor de 9 Salmos. Destaque também para notícias do mundo do livro, dicas de leitura e no quadro Literatura Popular Brasileira falaremos de Ana Cristina César. Contaremos ainda com as participações especiais de Fábio Steinberg, falando de seu livro Travessias, Aventuras e Desventuras de Famílias Imigrantes. E teremos a participação também do Fernando Toledo, que vai nos dar detalhes sobre A Arte é o Paraíso. E no espaço de música instrumental, ouviremos um pouco do disco Batucada, do Duo Araucária. Começamos o Tons e Letras de hoje com algumas notícias do mundo do livro. A editora Lote 42, sediada em São Paulo, participa do Philippine International Comics Festival 2025, que ocorre lá em Manila, no outro lado do mundo. O festival, que está em andamento, reúne editores, criadores e agentes internacionais para sessões de negócios, masterclasses e atividades culturais dedicadas aos quadrinhos. A Lote 42 levou títulos como Apocalipse, Por Favor, de Felipe Paruti, Triste e Fachadas, de Rafael Sica, e Pedro e o Imperador, de Batista e Joana Afonso. Olha, eu tenho um carinho muito especial por essa editora, né, pela inventividade dos seus projetos, né? A Lote 42 parece que é uma marca muito forte deles, né? Eu lembro de um livro deles que se chama o Lulu Lux, que é um conjunto narrativo de jantar e traz a história impressa em serigrafia em guardanapos, jogo americano e porta-copos acomodados em uma caixa. Esse livro é do Gustavo Piqueira e ele conta a história, a narrativa dele está fragmentada nesses objetos. Então tu pega um porta-copo redondinho assim e tem ali um trecho da história. E vem embalado, vem dentro de uma caixa de madeira, como se fosse algo assim, dessas coisas finas que a gente vê nas lojas, né? Uma caixa com talheres, ou então com esse jogo de jantar. Muito, muito inventivo, de ótima qualidade, excelente acabamento eu tenho. Por ocasião, faz anos isso, eu entrevistei o Gustavo Piqueira. E realmente é uma editora que me agrada bastante, a Lote 42, que agora participa de um festival de quadrinhos lá em Manila. O Circuito Literário na Biblioteca promoverá diversos tipos de atividades literárias e recreativas, saraus e bate-papos em 8 unidades do SESC no Rio Grande do Sul. As ações são gratuitas e ocorrem em bibliotecas de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Erechim, Gravataí, Novo Hamburgo, Venâncio Aires e Uruguaiana. O objetivo, claro, é incentivar a leitura e dar protagonismo e visibilidade às bibliotecas do SESC. Essas programações acontecem nesse mês, agora em julho, né? Hoje, por exemplo, a biblioteca do SESC Bento Gonçalves, a partir das 5 da tarde, vai realizar um sarau com a escritora Gabriela Leal. Outro exemplo, ao longo da semana, a Biblioteca do SESC Novo Hamburgo promoverá a Hora do Conto e Ateliê de Ecobags, Leiturinhas na Sacola. Para quem quiser mais detalhes, acessa lá sesc-rs.com.br. Agradeço ao Luiz Henrique Cunha, da Moglia Comunicação Empresarial, pelas informações. Segue aberto até o dia 27 deste mês o prazo de inscrições para quem quiser participar da Antologia de Contos Fantásticos, promovido pelo projeto Palavras que Salvam. Este certame é voltado a autores brasileiros com idade de 13 a 24 anos. Trata-se de uma publicação digital e gratuita, sem remuneração. O edital com as instruções completas estão lá no Instagram. É só digitar @ palavras que salvam projeto. Eu, inclusive, entrei no Instagram para dar uma checada nesse projeto. É um projeto voluntário, gratuito, que se dedica a ser um espaço seguro para a autoexpressão. O objetivo é proporcionar um ambiente onde escritores amadores possam desenvolver suas habilidades artísticas e criar conexões com jovens de todo o Brasil. Pareceu algo bem bacana. No Instagram é só digitar @ palavras que salvam projeto. Na próxima terça-feira acontece o lançamento do livro Sobre a Queda de uma Pétala, do Adriano Winter. É um livro de poesia, uma poesia mais hermética, que exige a presença de um dicionário no momento da leitura. Muitas palavras, que eu confesso, eu dei uma lida assim por cima, né? Algumas palavras realmente que não são do nosso cotidiano, né? Eu tenho certeza que vai agradar muito o pessoal da academia e acredito, inclusive, que vai ganhar prêmios literários. Bom, o evento será terça que vem, às 19h, no Instituto Goethe, na rua 24 de outubro, 112, bairro Moinhos de Vento, aqui em Porto Alegre. Na ocasião, haverá um papo com a presença do autor, do professor Sérgio Gonzaga, do editor Roberto Prinschmidt, e leituras da poeta Cristina Macedo. No próximo sábado, dia 12, será lançado Franquito em Chamas, novo livro do Matheus Borges. O romance conta a história de um roteirista que viaja ao Uruguai para acompanhar a filmagem do seu primeiro longa. Lá ele é apresentado a Franquito, um dublê conhecido por sua capacidade incomum de rolar escadas abaixo. O livro fala sobre o universo do cinema de um jeito melancólico, ácido e também engraçado. A obra saiu pela editora Todavia. Lançamento na livraria Paralelo 30 a partir das 4 da tarde, no sábado que vem. Haverá uma conversa com a escritora Irka Barrios e também sessão de autógrafos. A livraria Paralelo 30 fica na rua Vieira de Castro, 48, bairro Farroupilha, aqui em Porto Alegre. Seguimos com música instrumental. Vamos ouvir o Duo Araucária, formado pelo Marcelo Lehmann e pelo Alexandre Rosa. Deles, nós vamos escutar faixas do CD Batucada, gravado no final de 2003 e lançado no ano seguinte. O álbum conta com participações especiais de feras como Beto Bolo, Dinho Oliveira, Ernesto Fagundes, Fernando Duó e Giovanni Berti. Começamos com Batucada, tema do Marcelo Lehmann, faixa que dá título ao disco. Thank you. Ouvimos Batucada, do Marcelo Lehmann, faixa que dá título a esse disco do Duo Araucária. Marcelo Lehmann no teclado, Alexandre Rosa no clarinete, Fernando Duó e Giovanni Berti na percussão. Este é o Tons e Letras. Contatos com este programa pelo e-mail do apresentador. luisdil@secom.rs.gov.br. Quem tiver um evento literário, vai fazer lançamento, sarau, curso, oficina, vai fazer uma transmissão ao vivo falando de literatura, manda e-mail para cá que será divulgado aqui no Tons e Letras. No Instagram é só procurar FM Cultura. E eu também estou no Instagram. Quem preferir entrar em contato comigo via Instagram é só digitar Luiz Dil Escritor. Seguimos com mais algumas notícias do mundo do livro. O pessoal da editora Gaivota me mandou informações sobre Crescer Não É Perigoso, de Januária Cristina Alves. No livro, a autora apresenta três garotas de diferentes cidades de Pernambuco. Todas planejaram fazer um curso intensivo de inglês durante as férias, em regime de internato num hotel fazenda próximo a Recife. Quando elas se conheceram, ficaram amigas e viveram uma história divertida e emocionante. Crescer Não É Perigoso, de Januária Cristina Alves, é da editora Gaivota, tem ilustrações de Nireuda Longobardi e 104 páginas. A Beatriz Regenheim, da Culturalis, me avisa de um lançamento bem bacana da editora Seja Breve. Estou falando de O Príncipe do Box, do Fábio Altman. O livro, com traços de romance, conta a história de Valdemar Zumbano, um dos pilares da família de pugilistas que deu ao boxe o maior campeão brasileiro de todos os tempos, o grande Éder Joffre. Neno, como era chamado, foi pugilista, preso pela ditadura Vargas. Na prisão ele treinou companheiros e carcereiros. E, além disso, ele chefiou os pugilistas da Delegação Olímpica de 1964. Olha, eu estou lendo esse livro, realmente é um texto muito bom, impressiona e faz essa mistura entre jornalismo, né, reportagem e romance. Está realmente muito bom, inclusive eu já estou em contato lá com o pessoal para ver se a gente conversa com o Fábio Altman para nos falar mais sobre este seu O Príncipe do Boxe. Abrimos espaço agora para um lançamento de livro que acontece na segunda-feira aqui em Porto Alegre.
Olá, escritor Luiz Dil e ouvintes do programa Tons e Letras. Sou Fernando Toledo, apaixonado pela literatura desde sempre e escrevi alguns livros de contos com outros autores. Incentivado pelo escritor Alci Chewish, fiz uma oficina literária individual com ele. E no dia 7 de julho próximo, lançarei o primeiro livro solo. Contos idílicos, afetivos e provocantes, sobre relações humanas, acontecimentos do dia a dia e outros nem tanto, como a pandemia e a enchente, por exemplo. Tudo misturando ficção e realidade e com pitadas de realismo mágico. Gostaria muito de encontrá-los para um bate-papo no lançamento, dia 7 de julho, na Biblioteca Pública do Estado, às 18 horas. Muito obrigado e um grande abraço.
Ouvimos o Fernando Toledo falando sobre sua obra A Arte é o Paraíso. Reforçando, o lançamento acontece nesta segunda-feira, às 18h, no Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado, que fica ali na rua Riachuelo 1190, bem no centro de Porto Alegre. O livro é da editora do Pampa e sai na coleção Contos do Extremo Sul. Muito bacana. Agradeço a Simone Lerch pelo contato com o autor e também pelo envio do volume, né? Vamos ler com carinho este A Arte é o Paraíso, do Fernando Toledo. Este é o Tons de Letras. Letras de livros, de literatura, tons de música instrumental. Hoje estamos ouvindo um pouco do disco Batucada, do Duo Araucária. Agora, Choro do Emanuel, do Marcelo Lehmann. Música. escutamos Choro do Emanuel, do Marcelo Leman e do Beto Bolo, faixa do disco Batucada, do Duo Araucária. Tivemos Marcelo Leman no teclado, Alexandre Rosa no sax alto, Beto Bolo no violão, Fernando Duó e Giovanni Berti na percussão. Vamos falar agora sobre alguns livros que chegaram para o Tons e Letras. O pessoal manda livros para cá, né? Para a gente divulgar todos os livros, todos os releases, tudo que chega para nós aqui a gente divulga aqui no Tons e Letras. Eu havia falado já há algumas semanas de um lançamento e o pessoal acabou me mandando o livro físico, né? Almanaque de Flores, Beijos e Mentiras, do senhor José Alberto Silva, que sai pela FNG Editorial. É muito interessante, né? Primeiro é uma edição muito bonita, muito bacana, tem tons de roxo ali, ficou bem legal mesmo, né? E o seu José Alberto Silva, ele fala um pouco da sua vida, ele tem a primeira parte ali com poesias, muito bacana. Tem muito de cultura africana também, depois crônicas, um pouco sobre a sua trajetória, fatos vivenciados. Realmente um livro que me chamou bastante atenção. E a distribuição desse livro é gratuita, tá? Quem quiser, se ficou interessado, entre em contato com a Frente Negra Gaúcha pelo e-mail frentenegragaucha.diretoria@gmail.com. Eu acho que vale a pena, realmente um trabalho bem legal, assim, que me agradou, né? Não consegui ler tudo ainda, mas gostei bastante. Outro livro que eu estou gostando bastante, que chegou aqui para o Tons Letras, é o Poesia Mundi, Novos Poemas Reunidos, do Marco Lucchesi. Bom, o Marco Lucchesi, que é do Rio de Janeiro, tá? É poeta, romancista, memorialista, ensaísta, tradutor e também editor. Ele já recebeu alguns títulos importantes, como a Ordem Nacional do Mérito Científico, tem prêmios nacionais de poesia como o Jabuti, o Alceu Amoroso Lima, da Costa e Silva, além de outros sim, prêmios internacionais, como o do Ministério da Cultura da Itália, o Jorge Bacovia, da Romênia, e Miguel Álvares de Los Rios, da Colômbia. Ele é membro da Academia Brasileira de Letras, foi eleito em 2011. E esse livro é um livro bem extenso, bem volumoso, tá? Ele tem mais de 400 páginas e faz um apanhado de toda a sua poesia. Eu encontrei aqui, tem até haikais, é bem variada. De diferentes formas poéticas ele usa aqui no livro e está me agradando bastante, né? Daqueles livros, me parece assim, né? Que a gente vai lendo aos pouquinhos, lê uma, duas páginas, porque é uma poesia que a gente precisa pensar, digerir tranquilamente, né? Tá muito bacana o Poesia Mundi, Novos Poemas Reunidos, do Marco Lucchesi, um lançamento da editora Record. Agora é o momento do release falado. Nesse quadro, os autores apresentam suas obras.
Olá, ouvintes do Tons e Letras, tudo bem? Eu sou Fábio Stenberg, autor do livro Travessias, Aventuras e Desventuras de Famílias Imigrantes. Esse é um romance que me deu muito, muito prazer em escrever e eu tenho certeza que também vai dar muito prazer em vocês em ler. Por quê? Porque é um tema que interessa a todos nós, que são os imigrantes. Todos nós descendemos de imigrantes. São pessoas que vieram dos mais diferentes pontos do planeta sem um dinheiro no bolso, sem conhecer a língua, sem conhecer os costumes e que chegaram aqui e venceram. Tanto que nós estamos aqui como uma prova disso. Esse livro conta a história de duas famílias. Uma delas veio da Bessarábia e vai parar no Rio de Janeiro. A outra família sai da Polônia e vai parar em São Paulo, tudo em 1926. E nos próximos 40 anos, então, eu conto como é que foi não só a evolução dessas famílias, mas das cidades. Eu tenho certeza que esse tema interessa de perto vocês, porque eu tenho visto pelas pessoas que leem o livro que elas se emocionam, porque elas encontram nelas uma resposta das próprias histórias. Essa é uma homenagem mais do que justa para essa gente brava que chegou aqui e que eu acho que é uma maneira modesta da gente reconhecer esse esforço. Se você quiser conversar comigo sobre esse assunto, eu estou disponível no Facebook, no Fábio.Stenberg, ou no Instagram, no Fábio Stenberg. Para comprar o livro, você tem duas opções: ipdasletras.com.br ou livrariadavila.com.br. Eu aguardo você e quero saber o que você achou desse livro, tá bom? Um abraço.
Ouvimos o Fábio Stenberg falando do seu livro Travessias, Aventuras e Desventuras de Famílias Imigrantes. A publicação é da editora IP das Letras. Agradeço ao pessoal da LC Agência de Comunicação pelo contato com o autor. E vamos agora ao quadro Literatura Popular Brasileira com nosso colega Messias Gonzalez.
Em outubro de 1983, Ana Cristina César cometeu suicídio no Rio de Janeiro. No ano anterior, havia saído A Teus Pés, seu único livro lançado por uma editora comercial. O volume de poemas chamou a atenção de críticos como Heloísa Buarque de Holanda e Silviano Santiago. Com um singular senso estético, Ana Cristina César demonstrou variado repertório intelectual em poesias que abordavam temas como o cotidiano e experiências existenciais. O tom coloquial marcou sua poética como em Conversa de Senhoras. Não preciso nem casar, tiro dele tudo o que preciso. Não saio mais daqui. Duvido muito. Esse assunto de mulher já terminou. O gato comeu e regalou-se. Ele dançou que nem um realejo. Escritor não existe mais. Mas também não precisa virar Deus. Tem alguém na casa. Você acha que ele aguenta? Senhor Ternura está batendo. Eu não estava nem aí. Este é um trecho do poema Conversa de Senhoras, que está no livro A Teus Pés, de Ana Cristina César. Muitas das poesias contidas no volume questionam o lugar da mulher em uma sociedade conservadora. Antes de A Teus Pés, ela havia publicado em jornais alternativos e confeccionado 3 volumes caseiros entre 1979 e 1980. Ela foi um dos principais nomes da chamada geração mimeógrafo, que se desenvolveu nos anos 70. Ana Cristina César nasceu em 1952, no Rio de Janeiro, e já na infância produzia poemas rotineiramente. Formou-se em letras e fez mestrado em comunicação na Universidade Federal do Rio de Janeiro e em tradução literária em Essex, na Inglaterra. Ela também transitou pelo cinema, pela crítica literária e pela tradução. Sua produção recebeu edições recentes e variados estudos acadêmicos.
Ouvimos nosso colega Messias Gonzalez lendo a edição de hoje do Literatura Popular Brasileira. Este é o Tons e Letras, aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Um programa que fala de literatura, de eventos literários e abre espaço também para música instrumental. Hoje estamos ouvindo o disco Batucada, do Duo Araucária. Seguimos agora com Redescobrindo a Paixão, tema do Marcelo Lehmann.
Thank you.
Escutamos Redescobrindo a Paixão, tema do Marcelo Lehmann, faixa do disco Batucada do Duo Araucária. Tivemos ele, o Marcelo Lehmann, no teclado, Alexandre Rosa no sax alto, Beto Bolo no violão e Fernando Duó e Giovanni Berti na percussão. O pastor cordelista Fábio Sombra lançou pela editora Rocco 9 Salmos. Internado em estado grave em um hospital, o autor começou a escrever o livro se inspirando em seu momento e propondo reflexões pautadas nas orações e cânticos bíblicos. Nestes versos rimados, os leitores vão encontrar temas como ansiedade, preconceito e padrões viciosos. Fábio Sombra, bem-vindo ao Tons e Letras.
Olá, Dil, olá, ouvintes do programa Tons e Letras. Eu estou muito feliz, muito honrado de estar aqui no programa. Acho que vamos ter uma conversa muito agradável e proveitosa, né?
Será proveitosa, com certeza. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de falar sobre o início da tua carreira literária. Como foi?
Para falar um pouquinho sobre a minha carreira literária, a gente vai ter que voltar um pouquinho no tempo, né? Vamos até o ano de 2002. E naquela época eu trabalhava com outras coisas, com turismo, mas eu sempre tive essa facilidade para desenhar e para escrever. Então eu fui convidado pela editora Objetiva para fazer as ilustrações de um livro do grande poeta de cordel, Patativa do Assaré. E eu falei, bom, tudo bem, nunca fiz ilustração para livros, né? Mas vou tentar. E olha, aquilo ali foi uma coisa muito bacana. Eu me entusiasmei, acabei gostando muito e fiquei com vontade de fazer outras, né? E surgiram outras oportunidades. E aí eu falei, olha, eu acho que eu também consigo escrever. Então, em 2002, 2003, eu iniciei meu primeiro romance, infanto-juvenil. Ele ficou pronto em 2004 e já em 2005 ele foi publicado pela editora Rocco. Foi um grande sucesso, uma coisa inesperada. De repente começaram a aparecer oportunidades para outros livros, né? E aquilo que era uma espécie de hobby, uma coisa que eu fazia nas horas vagas, aos pouquinhos foi se transformando na minha atividade principal. E hoje eu falo isso, né? Depois de tantos anos, eu já com 54 livros publicados, tanto de texto como só de ilustração, né? Então, isso seria realmente o início da minha carreira literária.
Muito bem. Fábio Sombra, e tu tens também formação em teologia. Fale um pouco sobre essa trajetória.
Sobre a minha formação em teologia, isso também temos uma história interessante, né? Eu, como eu disse, eu sempre escrevi para crianças e jovens. Mas eu sou uma pessoa também muito interessada na vida cristã, né? Sempre li muito a Bíblia. E durante a pandemia, o mercado literário para crianças estava praticamente parado. As escolas estavam fechadas, né? As editoras não queriam publicar nada. E eu então retomei a um projeto antigo, que era realmente fazer a Bíblia em cordel, um projeto até ambicioso, né? Mas eu conversei com a editora Geográfica em São Bernardo, em São Paulo, e eles toparam, é uma grande editora cristã, e então eu resolvi me dedicar um pouco a esses livros cristãos, né? E saiu realmente A Vida de Jesus em Versos de Cordel. E com isso a editora também ficou muito entusiasmada e falou, vamos lançar mais obras. E eu queria ter também assim, um pouco mais de embasamento, além do conhecimento que eu já tinha da Bíblia. Então, aproveitando também a pandemia, as coisas estavam bem paradas, eu me matriculei num curso à distância, comecei a estudar teologia né? Fiz em duas universidades uma formação básica em teologia, e isso me ajudou bastante, porque depois foram lançados outros livros cristãos, como, inclusive, histórias do Antigo Testamento. Então, com isso, eu consegui fazer praticamente a Bíblia inteira, né? O Antigo Testamento e o Novo. E agora, esse meu livro fantástico, né? Que é o livro dos Nove Salmos, que são pensamentos e reflexões em poesia de cordel. Então, tudo isso já feito utilizando o que eu aprendi na minha formação de teologia.
Pois é, e tu tens obras cristãs em cordel. Fale um pouco sobre elas.
Sim, várias das minhas obras foram escritas em cordel, em poesia de cordel. E isso também tem uma origem. Muitas vezes a gente pensa, puxa, mas o cordel é uma coisa típica do Nordeste. Geralmente o poeta de cordel, ele é nordestino. Bom, e comigo não é, eu sou carioca, sou nascido e criado aqui no Rio de Janeiro. Mas desde pequeno eu tenho uma verdadeira paixão pela poesia de cordel. Aos 10 anos de idade, meu pai me levou a uma feira que tem aqui no Rio, chamada Feira de São Cristóvão. E nessa feira a gente tem tudo do Nordeste. Temos músicas do Nordeste, temos comidas típicas, artesanato. E foi na Feira de São Cristóvão que eu tive meu primeiro contato com esse tipo de literatura, com esses livrinhos que são vendidos em feiras, né, pendurados em barbantes, e até por isso tem o nome de cordel, né? Eu fiquei maravilhado de ver um poeta declamando poesias de cordel a partir dos livrinhos. E eu acabei comprando uns 10 deles, levei para casa, eles são bem baratinhos, né? E em casa eu comecei a ler aquelas histórias e fiquei assim realmente impressionado. Eu falei, puxa, olha só, o autor desse livro, além de ter contado uma história interessante, ele ainda o fez em versos, com rimas e métrica. Olha, isso aqui é uma coisa muito interessante. Eu, se algum dia eu me tornar escritor, eu ia querer realmente fazer alguma coisa parecida. E foi o que aconteceu. Eu cresci, segui na vida colecionando livros de cordel, e mais tarde, quando eu me tornei escritor, eu resolvi fazer algumas das minhas obras nesse estilo. No começo foi muito difícil, né? Escrever em versos, com rimas, não é uma coisa que você faz automaticamente. Mas com o tempo a coisa foi melhorando, e com isso eu acabei publicando vários livros em cordel. E isso também eu acabei trazendo para os meus livros agora, que são livros devocionais, livros cristãos, e que até agora os 3 que eu lancei são todos em versos de cordel, que são os 2 volumes, né, da Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, e agora o livro Os Nove Salmos, que são reflexões em formas de salmos poéticos, mas não com aquela poesia que a gente tem na Bíblia, que é a poesia hebraica. Eu fiz com a poesia bem brasileira, que é a poesia de cordel.
Exato, e agora surgiu o Nove Salmos. O livro surgiu no hospital, é isso mesmo?
Sobre o meu livro novo, o meu mais recente lançamento, o livro dos Nove Salmos, a história dele é o seguinte: no ano passado, em 2024, eu acabei indo parar no hospital, tive um problema muito sério de saúde, fiquei internado quase 40 dias, e nesse tempo aconteceram coisas bem assim difíceis, né? Eu acabei perdendo o meu pé direito, eu estava com um problema sério de visão. E aí, ao invés de eu me deixar abater por tudo isso, isso acabou me dando um ânimo e uma inspiração muito grande para escrever e fazer reflexões sobre tudo, sobre a vida moderna, sobre a vida cristã, sobre problemas do dia a dia. E foi assim que surgiu o livro dos Nove Salmos, um livro que eu comecei a escrever na cama do hospital. Eu tive que adaptar muito o meu modo de escrever. Eu sempre trabalhei com o computador de mesa, né? E ali no hospital eu tive que migrar tudo o que eu fazia, não só a parte de escrita, como também a parte de ilustração. Eu tive que migrar para um tablet, né? E a partir daí, aos pouquinhos, eu fui conseguindo. E a inspiração vinha tão fácil que tinha dia que eu fazia, por exemplo, como que 2 ou 3 desses 9 salmos, né? Que são, cada um deles é uma reflexão diferente. Então, esse foi o processo, né? Essa foi, vamos dizer assim, a síntese do processo. Eu peguei uma situação de muita adversidade e transformei aquilo num incentivo para produzir uma obra literária, para produzir um trabalho que me deu e está me dando muito orgulho, porque agora, com o livro pronto, ficou um livro muito bonito, com 172 pensamentos, né? Eu fico vendo, puxa, foi uma coisa quase que sobre-humana. Eu começar a fazer aquilo ali no hospital, depois já fui para casa e ao longo da minha recuperação, segui escrevendo. E acabou ficando assim, uma mensagem muito importante para os meus leitores, né? Que nas horas de adversidade, a gente consegue energia para construir grandes coisas. Isso, para mim, é o que simbolizaria a escrita desse livro.
Que história incrível. Fábio, e esses salmos foram escritos recentemente, mas têm conexão com textos bem antigos, correto?
Perfeito. Em primeiro lugar, então, eu vou explicar o que são os 9 salmos. Nesse livro, eu faço reflexões sobre vários temas, e eles são feitos em forma de poesia, poesia de cordel, bem curtinhas, geralmente com 2 ou 3 estrofes, né? E então, isso aí nos remete aos salmos da Bíblia, porque eles também foram feitos em linguagem poética, mas a poesia dos salmos bíblicos originais, dos 150 que estão na Bíblia, é o tipo de poesia que era comum para os povos hebreus, né? no povo judaico naquela época. E ele não era, essa poesia não era baseada em métrica ou rima. Ela era muito mais ligada ao encadeamento de ideias. Já eu fiz os meus novos salmos, em poesia de cordel, com métrica e rima, né? E eles tratam não só dos temas clássicos que são temas que são os mesmos desde o início da humanidade até hoje, né? Coisas como honestidade, justiça, né? Sobre saúde, sobre doença, mas também sobre temas bem contemporâneos, sobre assuntos que a gente discute hoje e que não eram discutidos no tempo da Bíblia. Coisas como, por exemplo, a internet na nossa vida, como a vida em grandes cidades, como certas doenças que hoje são muito mais comuns, que antigamente a gente nem ouvia falar, como Alzheimer, né? Certas questões como depressão, como autismo, e temas bem contemporâneos mesmo. Então, isso aí tudo está sendo analisado com base na inspiração dos salmos bíblicos, mas não são os 150 originais.
O livro, me parece, não se destina apenas ao público cristão. Comente, por favor.
Agora, falando sobre o público ao qual esse livro se destina, né? A gente realmente não pode dizer, esse livro é um livro para católicos, para protestantes, não. Ele é um livro para o público em geral, né? Porque exatamente esses temas são temas universais, os temas abordados pelos 9 salmos, né? Essas reflexões sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre saúde, sobre doença, sobre a vida contemporânea, são preocupações de todas as pessoas, que elas sejam cristãos praticantes ou não, Então, realmente o livro tem esse escopo bem amplo. É um livro de reflexões, né? É um livro que a gente poderia chamar um livro devocional também, né? É, ao contrário de muitos livros que são escritos dessa forma, os devocionais, que tem, são bem rígidos, né? Fala, ah, vamos abrir uma página por dia em sequência. Não, o meu livro é totalmente livre, você pode ler em sequência, você pode ler um por dia, pode ler vários por dia, pode alterar a ordem, pode abrir o livro ao acaso e, de repente, você ali, naquele momento, vai encontrar justamente alguma coisa que você estava pensando. Então, realmente, não é um livro que te dá muitas regras para que você o utilize, né? E, realmente, assim, até a gente, para finalizar a nossa conversa, né? É, eu diria que é um livro que ele é um inspiracional. Eu acho que a partir dessa minha experiência de criar esse livro em condições muito difíceis, né? Condições adversas, eu estava doente, eu acho que dali a gente pode tirar a inspiração para a gente realmente ver que toda fase difícil na vida, ela tem um fim. Como a própria Bíblia diz, né? Depois da tempestade, depois do choro da noite, pela manhã virá o riso. Não há mal que dure para sempre, e há sempre uma esperança no horizonte. Eu acho que essa seria a mensagem principal do nosso trabalho, que eu espero que vocês possam compartilhar comigo. O livro hoje já pode ser encontrado nas grandes livrarias e também através da internet, né? Em sites como a Amazon, como o site da própria editora Rocco. A gente hoje tem essa facilidade, a gente pede o livro no dia seguinte ou daqui a 2 dias ele está na nossa casa com maior conforto. E espero que vocês também, né, os ouvintes, vocês possam compartilhar comigo um pouquinho do prazer que foi ter escrito esse livro. Aquele abraço. Muito obrigado.
Ouvimos o Fábio Sombra, autor de 9 Salmos. O livro é da editora Rocco e tem 208 páginas. Eu estou lendo esse livro, tá? É daqueles, né? Como eu gosto de dizer, né? Quando é poesia, assim, não lê do início ao fim. Eu prefiro ler aos pouquinhos, devagarinho, curtindo. Tem uma editoração fantástica esse livro, muito, muito bonito. E realmente, aquela poesia rimada, né? Que a gente vai lendo assim com prazer, chega a escutar aquela musiquinha de cordel, né? Muito bacana. E fora que também o conteúdo, né? Fazendo referência aos Salmos, acho que ficou uma ideia muito boa do Fábio Sombra e que com certeza vai agradar os ouvintes do Tons e Letras. E temos tempo para mais música aqui no Tons e Letras. Vamos ouvir outra do disco Batucada, do Duo Araucária. Finalizamos com um tema para a paz, do Marcelo Lehmann. Tema para a Paz, do Marcelo Lehmann, faixa do disco Batucada, do Duo Araucária. Marcelo Lehmann no teclado, Alexandre Rosa no sax alto, Beto Bolo no violão, Ernesto Fagundes no bombo legoeiro e Fernando Duó e Giovanni Berti na percussão. Este foi o Tons e Letras aqui na FM Cultura de Porto Alegre 107,7. Tivemos gravação e montagem de Elton Noal, produção e apresentação de Luiz Dil. É isso, pessoal. Fiquem bem, leiam bastante e nós voltamos no próximo sábado com mais música instrumental e literatura.
FM Cultura apresentou Tons e Letras. Produção e apresentação, Luiz Dil.